Falando de Economia.
Quem está com a gente hoje aqui no primeiro item para falar sobre economia é Rafael Baciotti, que é analista da Instituição Fiscal Independente do Senado. Muito boa tarde, Rafael.
Boa tarde, Pedro. Boa tarde, ouvintes da Rádio Senado.
Rafael, hoje a gente pode falar dos dados que estão presentes no Boletim Focus divulgado pelo Banco Central, que trazem os últimos números, aí, as estimativas do mercado em relação ao PIB, em relação à inflação também. Elevam para 5,82% a estimativa de inflação em 2021 e vem alta do PIB também. Rafael, destrincha para a gente aí o que, que isso pode significar, sendo que para a gente está no meio de uma pandemia ainda no Brasil, a gente não tem ainda uma vacinação em massa que permita essa retomada econômica. Esses números, eles representam uma melhora na economia, mas isso tem que ser analisado com cuidado, né?
É, Pedro, a pesquisa Focus voltou a trazer revisões nas projeções de curto prazo da economia, né? Com destaque para a alteração do crescimento, como você mencionou, e alta de inflação também, alta de inflação e juros, né? Então, assim, a mediana de mercado está trabalhando com uma perspectiva de 4,85 para o PIB desse ano, e esse movimento reflete essa alteração que vem ocorrendo, essa alteração para cima que vem ocorrendo nas projeções do PIB. Tem a ver principalmente com a surpresa positiva aí do primeiro trimestre, né? Além da própria dinâmica que vem prevalecendo nos indicadores do segundo trimestre. Hoje, por exemplo, o Banco Central divulgou o índice de atividade econômica, que agrega informações dos setores que compõem o PIB, e mostrou um crescimento de 0,4 na passagem de março para abril. Esse cenário é aparentemente positivo, mas por sua vez ocorre pela flexibilização de restrições de mobilidade, né, que pode de alguma forma afetar e pressionar o sistema de saúde, né? Então tem a ver com a flexibilização, com melhoras aí do resultado, a melhora observada no primeiro trimestre, né? Então isso já deixa um efeito estatístico aí para o crescimento do ano. E por outro lado, as perspectivas para a inflação de 2021 também subiram, né? O consenso de mercado está apontando uma variação de 5,82 em 2021. Para 2022, a mediana também está se deslocando, ela está se afastando do centro da meta de inflação, né? E o que acontece? No que diz respeito à política monetária, a perspectiva para a Selic é de expansão ainda maior, né? As projeções estão subindo aí de 5,75 agora para essa semana para 6,25. Então o mercado está antecipando novas altas da Selic, né, dado o contexto de inflação mais pressionada e atividade ganhando tração. Então a elevação dos juros, que de fato é justificada para conter os riscos de propagação da inflação, né, e trazer o IPCA de volta para a meta em 2022.
Agora, Rafael Baciotti, a gente está falando desses números, por exemplo, de elevação do PIB, de algum respiro aí na melhora da economia, mas isso a gente pode atribuir muito também a fatores externos, por exemplo, a questão das commodities, né, representado aqui no Brasil pela exportação, por exemplo, de soja, do agronegócio, tem também a questão de minério. Então, isso tem a ver muito com alguns setores da economia, mas não necessariamente um PIB melhor ou um pouco melhor reflete diretamente no bolso do brasileiro, assim, na renda da família, no poder de compra, né? Isso também é um dado a se avaliar, né?
Exatamente. Acho que você coloca duas questões importantes, né? Se esse movimento de alta das projeções representa fator cíclico ou estrutural, né? Ou se o outro ponto que você coloca que é importante é sobre a sensação, né, de como esse crescimento está sendo absorvido aí pela sociedade de maneira geral, ou se alguns setores específicos estão absorvendo isso, sentindo isso, e se grande parte da população, como que isso reflete na grande parte da população. No fundo, o que eu comentaria é assim, a abertura do PIB mostra que, como você mencionou, as condições econômicas externas têm facilitado a recuperação da atividade produtiva. É basicamente a retomada da economia global aumenta a demanda pelos produtos exportados, pressiona os preços de commodities que o país envia para os seus parceiros comerciais, né? assim, é uma mudança de preços que beneficia alguns setores, o setor exportador, principalmente de produtos primários. Quando a gente olha a abertura do PIB, tem um crescimento muito forte do setor do agronegócio. Teve um PIB cresceu 1,2% na comparação com os últimos 3 meses do ano passado, o setor agropecuário cresceu 5,7%. Né? Por outro lado, o consumo das famílias ficou praticamente estável, com uma ligeira queda de 0,1%. Né? No fundo, assim, você tem um setor agro puxando no lado da oferta, no lado da demanda, o consumo das famílias ainda fraco. Né? Isso num contexto de pandemia, né? De mercado de trabalho sofrendo esses efeitos. Se a gente olhar a taxa de desemprego, por exemplo, que a PNAD contínua do IBGE mostrou aí em março, 14,7% da população, da força de trabalho, tá desempregado. Né? Se a gente adicionar ainda desalentados e subocupados, que são pessoas que desistiram de procurar ou estão trabalhando menos do que gostariam, essa taxa iria para 20,5% da força de trabalho. Então, assim, tem essas diferenças, né? E esse crescimento, não necessariamente essa alta de commodities, esse crescimento impulsionado pelo setor externo, se transforma em aumento de produtividade, em crescimento do PIB potencial, né? É algo ainda a ser monitorado. Né? Então, no momento, é uma recuperação cíclica favorecida, né, por essas questões externas.
Estou conversando com o Rafael Baciotti, que é analista da IFE. Rafael, e tem também análises de especialistas, de pessoas que acompanham, né, os economistas, enfim, a própria IFE faz muito estudo em relação a esses indicadores, de que tem algumas medidas pontuais, como, vamos citar aqui rapidamente, a questão do auxílio emergencial, que movimentou a economia no ano passado, esse ano foi pago menos, mas também movimentou, agora vai ser prorrogado por mais 2 meses, segundo o Ministério da Economia. Enfim, para dar um exemplo assim de uma medida pontual. Tem algumas questões fiscais também que o Congresso aprovou, que viraram lei, alguns incentivos, né? Agora, as reformas, alguns analistas defendem que reformas mais estruturais, né, que vão mexer mais a fundo, como a reforma tributária, alguns defendem a reforma administrativa do setor público. Isso aí ainda está em discussão aqui no Congresso, ainda não é uma realidade. Isso pode ser uma coisa a médio e longo prazo aí para poder ainda aliviar mais, talvez, esse cenário que a gente tem. Já estava ruim e foi agravado pela pandemia?
Essas questões, reformas estruturantes, né, como você mencionou, reforma administrativa, reforma tributária, elas teriam um potencial de alterar incentivos, né, e expandir produtividade e crescimento de longo prazo da economia. No momento, a recuperação que se dá tem a ver com fatores cíclicos, né, conjunturais. A gente veio de uma base de comparação muito, muito baixa, né, em 2020, e agora essas questões, a flexibilização, a própria abertura da economia tem impulsionado. Né? Então, são duas questões, digamos assim, importantes, mas que afetam aí horizontes temporais distintos. Né? Essas questões que você mencionou, como a reforma administrativa, reforma tributária, elas têm um potencial de afetar incentivos. Né? Isso acabaria influenciando a produtividade da economia e o crescimento de longo prazo.